Em um dos trechos de sua última obra lançada, Dialética do Marxismo Cultural, Iná Camargo afirma que a combinação de ressentimento, racismo e anticomunismo foi diretamente responsável pelo crescimento do apoio a Hitler e, consequentemente, ao nazismo. A fórmula, que parece se repetir no Brasil de hoje, teve na destruição da cultura um dos principais pontos de apoio. As semelhanças entre o bolsonarismo e o fascismo do século passado para calar as artes são, no mínimo, estarrecedoras. A autora alerta que estamos a um passo de maio de 33 de Hitler, quando o poder absoluto foi para as mãos do chefe do executivo. Para entender essas similaridades, o Brasil de fato conversou com Iná Camargo, que é professora aposentada da Universidade de São Paulo e assessora da Coordenação de Cultura do MST. Confira agora a entrevista realizada por telefone, por isso você deve perceber a diferença na qualidade do som. Vamos ouvir.
O marxismo cultural é uma expressão que ficou recentemente conhecida pela boca de políticos conservadores que usam essa expressão com o interesse de identificar alvos que devem ser eliminados, como se a gente estivesse falando de um vírus, de uma doença nas universidades, no meio cultural. Mas a gente queria saber um pouco mais sobre a origem histórica do conceito, se ele faz sentido para quem defende a democracia, a liberdade e o socialismo. O que o termo efetivamente significa e que sentido ele traz, Iná?
Olha, por isso mesmo, por essa pergunta, é que eu intitulei o meu trabalhinho como Dialética do Marxismo Cultural. O que, que eu quero com dialética? Ao mesmo tempo identificar o DNA da expressão, né? Mas também mostrar que os marxistas podem perfeitamente ter algo a dizer por causa da nossa longa experiência, que vem desde o começo do século XIX, com as questões culturais.
Sim.
Então, se foi o inimigo mesmo, como o primeiro capítulo que o inimigo identificou, na verdade a expressão era bolchevismo cultural.
Verdade.
Esse capítulo, né? O inimigo é o nazismo. O nazismo, como todo mundo sabe, é inimigo da humanidade, não é só de judeu e de marxista. É bom lembrar isso. Então, eu fui fazer o rastreamento porque eu vi como que a operação se deu já na obra do Hitler e nos trabalhos dos asseclas dele. É uma cambada e de todos o mais conhecido é o Goebbels, né? O ministro da cultura do regime nazista. Mais uma questão importante. Aquele caldo de cultura que deu origem à expressão bolchevismo cultural era ódio não apenas de classe, da classe trabalhadora organizada e, portanto, dos marxistas, mas de ódio do Ocidente, porque nós estamos falando de uma Alemanha que perdeu a Primeira Guerra Mundial, que ela começou, era bom, o pessoal esquece, né? Foi a Alemanha que começou a Primeira Guerra Mundial.
Sim, verdade.
Então, você percebe, houve um avanço e depois eles foram derrotados em todas as frentes, né? É essa Alemanha e os veteranos da experiência da derrota na Primeira Guerra Mundial que começaram com essa história de culpar de um lado os judeus e de outro os marxistas. O que tinha na Alemanha? Tinha a social-democracia que se reivindicava como marxista. E atenção, para pegar agora o nosso fio, a social-democracia tinha um programa ambiciosíssimo na frente cultural.
Uhum.
Patrocinava as atividades mais diversas e mais interessantes no campo cultural. E isto vem desde antes da guerra, né? Pois bem, e o que aconteceu em 17? Revolução comunista, bolcheviques na liderança. Então, o que os nazistas fizeram? Bateram no liquidificador a tradição marxista da Segunda Internacional e a tradição bolchevique. e forjaram a expressão bolchevismo cultural, que na opinião deles era um vírus a ser destruído. Olha aí o vínculo.
Já. Nossa, muito parecido com o que a gente vive agora, né, Iná? Essa deturpar o significado de algo, completamente o sentido, não só da palavra, mas do algo como movimento também, né?
Exatamente, exatamente. E é por isso que é importante não se esquecer. Assim como os nazistas, os fascistas na Itália, eram inimigos da humanidade, os seus herdeiros hoje são igualmente inimigos da humanidade. E por que que eles têm que atacar o marxismo? Porque eles reconhecem no marxismo uma força intelectual, política e organizativa que pode destruir o sistema que eles defendem.
Entendi. Entendi.
Estou falando mesmo de luta de classes, os inimigos do capitalismo que se reúnem sob a bandeira do marxismo e os que defendem o capitalismo com todas as armas, inclusive a desonestidade intelectual, que é uma marca fundamental de todos eles. Dialeticamente identificada a origem, né, no sentido de DNA mesmo, da expressão marxismo cultural, é preciso resgatar a nossa verdadeira tradição de luta no campo cultural.
Uhum.
Que é a minha área, como todo mundo sabe, né? Eu venho do teatro político, do agente próprio, são essas as minhas referências. E, portanto, eles nos chamam de marxistas culturais? Ok, somos sim, vamos desenvolver as pautas marxistas no plano da cultura. Essa é a dialética.
E muito bom você já ter trazido a história para aqui onde nós estamos nesse momento, que esse é o nosso presente, porque a gente traz aqui, olha, foi destacado que duas sentenças do seu ensaio. A primeira é a afirmação de que o pesadelo e objeto de fúria e do ódio do líder nazista são as experiências culturais desenvolvidas por social-democratas e bolcheviques na Alemanha. E depois você fala que uma vez no poder, o nazismo efetivamente desencadeou a mais vasta guerra que se tem notícia contra as manifestações culturais que eles rotulavam de bolchevismo cultural ou arte degenerada. E hoje, que tipo de experiência, organização política e cultural você acredita que podem estar sob ameaça diante desse avanço da extrema-direita?
Pois bem, aí é mais grave. A nossa situação é ainda mais grave do que a que foi na Alemanha, porque eles tinham nome, endereço e telefone dos inimigos, né? E eram realmente os grandes artistas militantes, o alvo deles. Por isso mesmo, o Brecht caiu fora, Piscator, enfim. E os que ficaram foram presos e assassinados, né? O que que a direita americana fez e a brasileira herdou? Eles não se limitam à esquerda. Eles ampliaram o conceito de modo a pegar inclusive os liberais.
Verdade.
E pegar as instituições que a duríssimas penas o Brasil foi construindo, para não ir muito longe, desde do tempo do Vargas, né? Por exemplo, a nossa tradição educacional oficial. Anísio Teixeira, para cá, a criação da escola pública e todos esses aparelhos de produção cultural, educação, havia no Brasil, até a década de 50, destruída na ditadura de 64, havia uma perspectiva de democratização do acesso à cultura, começando por alfabetização, escolarização e tudo. A ditadura destruiu o projeto. E agora o bolsonarismo está destruindo as próprias instituições. Então, veja, acabei de ler na Folha que a pessoa que foi nomeada para cuidar do Instituto do Patrimônio Histórico do Brasil é mulher de um policial.
Sim.
Então, qual é o objetivo? Assim como o ministro da Educação tem a meta de destruir todo o sistema educacional, assim como o ministro da cultura, da ciência, tem por objetivo destruir toda a pesquisa científica, eles puseram aquela pessoa cujo nome eu recuso a enunciar na Secretaria de Cultura, que já foi a degradação do Ministério da Cultura. É destruição não só da cultura de esquerda, é destruição da cultura como um todo.
Iná, sobre a atualidade, continuando na atualidade desse problema, você coloca no ensaio que a combinação de ressentimento, racismo e anticomunismo foi o que produziu o caldeirão onde germinou aquele entusiasmo dos fanáticos por Hitler. Esse caldeirão, você acha que está fervendo novamente, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem um lastro estrutural do racismo, da escravidão, do colonialismo? Nós estamos vendo isso ser preparado novamente, né?
Com certeza. Aliás, e eu quando escrevi sobre isso, falando dos nazistas, eu estava pensando nas cenas a que eu assisti entre pessoas que iam para as manifestações da Paulista em 2015. Eu perdi a conta dos pequenos burgueses, né? Que é essa classe média baixa, que tem uma lojinha. Por que que eles foram para a Paulista? Porque eles estavam a um passo da falência. Porque, veja, o que, que o pequeno empreendedor não compreende, e não compreende por limitação objetiva, que os desastres pessoais dele são decorrência da regra do sistema capitalista, chama concorrência, quem pode mais chora menos. Eles não entendem isso, então eles acham que é a ameaça do comunismo que produz o pavor da falência neles. E por isso eles vão à rua pedir o impeachment da Dilma. Então, eu vi esse processo de organização das pessoas. As pessoas fracassadas, ameaçadas de fracasso, de falência, frustradas. Gente que não conseguiu ser o que queria ser na vida, porque o capitalismo no Brasil é o que é, não é? Essas pessoas abraçaram a causa bolsonarista. Sim, sim, nós estamos a um passo do momento maio de 33 do Hitler. Estamos a um passo disso, que é o poder absoluto na mão do chefe do executivo. Estamos a um passo disso. E o caminho começou em 2013.
Sim.
O caldo para um regime fascista no Brasil está dado oficialmente desde 2015. Só não vê quem não quer. Toda discussão de assunto, não olha diretamente o que tem que olhar, contribuiu para retardar a percepção, simplificando estupidamente. A frustração com o PT levou ao golpe e à instalação do primeiro capítulo do regime fascista no Brasil, que foi o governo Temer. E como no caso do Mussolini e no caso do Hitler, a coisa tem um ritmo variado conforme a circunstância.
Sim.
Então, a oficialização do regime fascista, no nosso caso, ainda tem 1-2 meses pela frente. Mas é o que está posto, é isto que o titular do cargo de presidente quer.
Você acabou de conferir a conversa com Iná Camargo, professora aposentada da Universidade de São Paulo e assessora de coordenação de cultura do MST. Ela falou sobre sua mais recente obra, Dialética do Marxismo Cultural. Para conferir a conversa inteira, acesse brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.